Vamos começar então a nossa reunião. Se os senhores deputados dispensam a apresentação inicial, só dar nota, porque pode ser que entretanto ela chegue. Hoje de manhã chegou-nos um pedido de emissão de parecer do nosso colega deputado Hugo Pires, também atendendo a notícias veiculadas pela imprensa relativa a um eventual conflito de interesses da sua parte. E nos termos habituais, eu vou pedir para isto ser distribuído por todos, a carta dele é singela, e entregava aqui ou solicitava ao Sr. Deputado Fernando Anastácio a elaboração de um projeto de parecer para depois ser discutido a seu tempo aqui por nós. Estas matérias, como são pedidas pelos deputados, não têm que ser objeto de votação em plenário e, portanto, não há problema de deixar de haver plenários agora a seguir e, portanto, tentaremos responder no mais breve prazo de tempo possível. Entrando agora, então, no ponto de discussão do parecer que foi submetido e foi distribuído, penso que já há dois ou três dias, da autoria da deputada Sara Madruga da Costa, eu dou a palavra então ao Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Sim, agradeço, muito obrigado, porque eu realmente vou ter que sair mais cedo e, portanto, queria colaborar na reflexão que venhamos a fazer. Eu vou direto ao assunto. Analisado o relatório, tenho alguma dificuldade em aceitar a maneira tão linear, tão, como é que se diz, tão, enfim, tão blindada, digamos assim, como já está aqui a deputada Sara Madruga da Costa, como se conclui na conclusão 4, que atendendo à factualidade não se constata estarem preenchidas. Quanto ao resto das conclusões, não tenho grandes dúvidas, não tenho dúvidas. Em relação a este ponto 4, tenho alguma dificuldade em aceitar o que consta, e por uma razão que, enfim, que não creio que seja sanável, porque, no fundo, parte de uma conhecida discordância entre nós a respeito daquilo que é, digamos, o exercício da profissão de advogado no contexto de uma sociedade de advogados para estes efeitos. E, concretamente, quando no artigo 27, como a senhora deputada aqui refere, quando se estabelece no número 2 a linha A que constitui causa de eventual conflito de interesses serem os deputados titulares de direitos ou partes em negócios jurídicos cuja existência, validade ou efeitos se alterem em consequência direta da lei ou de resolução da Assembleia da República, é certo que diz, e naturalmente isso faz fé, que o senhor deputado Carlos Peixoto declarou não ter tido durante o seu exercício qualquer contacto direto com essa situação. E isso faz fé, porque não, nem sequer se discute, como é evidente. Agora, a verdade é esta, é que a sua pertença, digamos assim, a uma sociedade de advogados que é público, notório, enfim, é conhecida como participando com bastante frequência em processos que têm como objeto este tipo de situações, levanta-nos a nós algumas, nós, Bloco de Esquerda, algumas reservas relativamente àquilo que está estabelecido na conclusão 4. E, portanto, em suma, para não ocupar mais tempo, o que eu suscitaria, se não houvesse obstáculo da parte de nenhum dos outros grupos parlamentares, é que na votação do parecer o ponto 4 ficasse, enfim, à parte, porque, enfim, não votaremos contra, evidentemente, mas, enfim, não acompanharemos plenamente aquilo que aqui está estabelecido. Pronto, e creio que é isto, Sr. Presidente. Muito obrigado. Se me dão licença, só para uma vez que fui diretamente questionado, repara, a maneira como está redigido o ponto 4, enfim, com maior ou menor modulação, não é, vai ao encontro daquilo que o deputado Luís Marques Guedes acaba de referir. Portanto, não creio que isso seja o ponto, não creio, posso estar equivocado, mas enfim, a minha opinião é de que não vai alterar significativamente. Por uma razão, é porque justamente a lei ela própria, a nosso ver, como está justamente estabelecido no artigo 27, número 2, a linha A, tem uma abertura para a consideração destas situações que, digamos, que tendo incidência na pertença, neste caso, titularidade de direitos ou partes em negócios jurídicos, etc. Portanto, tem essa abertura e, portanto, eu creio que é uma questão de interpretação aqui. Não é uma questão de letra da lei, é uma questão de interpretação da lei. Eu interpreto esta, nós interpretamos, enfim, de acordo com o estudo que estivemos a fazer, que esta norma pode ser mais apertada ou menos apertadamente interpretada. E, efetivamente, no que diz respeito às sociedades de advogados, ela, de alguma maneira, pode, e a nosso ver deve, porque essa é a nossa discordância, efetivamente, conhecida, não é? Deve ser interpretada num sentido mais exigente do que tem sido feito. E, portanto, leva-nos a conclusões diferentes, não radicalmente diferentes, por isso eu anunciei que não votaria contra, mas leva-nos a, digamos, a alguma reserva relativamente a esta questão. E é isso. Portanto, eu não sei se... Teria que analisar, confesso, não estou agora em condições de o fazer, mas à primeira vista parece-me que não resolve a questão de fundo que está aqui suscitada, ok? Pronto.
Boa tarde a todos. Nós partilhamos um bocado aqui o entendimento já manifestado pelo deputado José Manuel Pureza, na medida em que, não obstante a factualidade apurada, julgamos que uma referência expressa à necessidade de uma declaração de conflito de interesses seria avisada, nem que seja do ponto de vista político, não tanto do estritamente do cumprimento das normas, mas uma interpretação mais abrangente, como aqui foi referida, e a necessidade dessa mesma declaração, parecia-nos que preenchia melhor aqui o nosso parceiro. Portanto, partilhámos aqui um bocado as preocupações relativamente ao... Só, se fosse possível fazer uma fusão entre o quarto e o quinto ponto, de alguma forma que permitisse... Porque não há nenhuma incompatibilidade em impedimento. Não está em causa a idoneidade, não está em causa a qualidade de intervenção do deputado que pode intervir sobre esta matéria, como é óbvio. Aliás, é aqui referido que ele não emitiu opinião, concluiu pela que a iniciativa legislativa deveria prosseguir. Portanto, na parte do parecer. Na parte do parecer, o relator não emitiu qualquer opinião. Na parte dos considerandos pessoais.
Daquilo que é votado.
Sim, e, portanto, ele não fez. Portanto, ele, de alguma forma, protegeu-se no sentido de não. Exatamente. E, portanto. Exatamente. E, portanto, nesse aspecto, se ele tivesse declarado o eventual conflito de interesses, não é? Teria ficado clarificada a situação e, portanto, na nossa opinião, esta fusão entre o quarto e o quinto ponto parecia-nos também mais ajustado, está bem?
Sr. Presidente, uma vez que já se encontra cá a Sra. Deputada Relatora, a Sra. Madureira Costa, queria reiterar a nota que eu fiz ainda antes de termos começado a reunião e que assenta no seguinte ponto. É que a Comissão, a Subcomissão de Ética, está-se a debruçar e elaborar este parecer a requerimento do Sr. Deputado Carlos Peixoto. E, portanto, deveria o parecer começar por aí e só depois relatar. Seria um ponto 3 alterado, mas seria por aí. Depois, em relação àquilo que é, se quisermos, o conteúdo do relatório propriamente dito e a discussão que tem aqui surgido, eu não tenho dúvidas nenhuma que neste momento, face àquilo que é a lei, que não existe nem impedimento nem incompatibilidade, e face àquilo que faz fé, que é a declaração do deputado de que nunca teve contacto com qualquer processo, que neste momento não houve um conflito de interesses que ele tivesse que justificar. Pode vir a existir no futuro, mas pode vir a existir. Mas o conflito de interesses existe em relação a algo particular do próprio. E é importante sublinhar isto, que é uma... E aqui, só porque esta é uma questão que eu não vou alongar nem repetir tudo aquilo que já tivemos a ocasião de discutir a propósito de outros pareceres e de outras situações. Mas ainda antes da reunião, eu acabei de reiterar aqui aquilo que é o entendimento do Tribunal Constitucional relativamente à interpretação de normas limitativas de direitos. E a interpretação do Tribunal Constitucional, que é constante, reiterada, é que não é possível fazermos interpretações extensivas nem analogias em matéria de normas limitativas de direitos fundamentais. E aquilo que me parece, que é a falha de raciocínio, perdoe-me dizer assim, mas a falha de raciocínio, quer em relação àquilo que foi a posição expressa agora aqui por parte do Bloco de Esquerda, menos em relação ao PCP, é que estão a fazer uma interpretação da lei de acordo, ou, aliás, indo contra aquilo que prescreve o Tribunal Constitucional. Porquê? Porque estão a querer fazer analogia, estão a querer fazer interpretação extensiva e, como estamos a falar de normas que têm a ver com direitos fundamentais, dificilmente isso seria admissível. Mas este é o meu entendimento, se me permitem, depois podemos continuar a argumentar. E, portanto, aliás, passaria a ser absolutamente desnecessária a comissão, haverem propostas na Comissão Eventual de Transparência para alterar dispositivos relativamente a esta norma de impedimentos e incompatibilidades, que se, com base nesta lei, fosse possível fazer a interpretação que quer o Bloco, quer em menor grau o PCP, fazem em relação a esta mesma matéria. Mas o conflito de interesse e a obrigatoriedade de declarar, o conflito de interesse é quando se diz respeito a algo do deputado, e aquilo que se está a dizer é que haverá conflito de interesses com uma sociedade à qual ele pertence. Mas a lei não diz isso. E, portanto, o que eu estou a chamar a atenção é que isso já é uma interpretação extensiva. É só isso.
Naturalmente, fazendo, e acho que todos nós, tenho a certeza absoluta, todos nós fazemos como boas as palavras do Sr. Deputado, no sentido em que ele nunca teve intervenção em processos relativamente a esta matéria. Mas, objetivamente, a sociedade dele teve. A sociedade onde ele participa, onde ele pertence. Pronto, desculpem lá. É consultor. E, portanto, de alguma forma... Está bem.
Quer dizer, eu de alguma maneira, eu de alguma maneira, quer dizer, acho que a questão de classificar isto naquilo que são, digamos, é uma, estamos aqui a falar de direitos e liberdades, portanto, é uma norma restritiva, não será bem, tenho algumas dificuldades em classificá-la assim, até porque acho que estamos aqui tão só no âmbito de uma declaração, mais nada. É evidente que podemos dizer que a declaração por ser pública, pela sua natureza, desde logo condiciona, mas parece que seja, essa não é a questão essencial na minha perspectiva. E acho que, atendendo à matéria em causa e à situação em concreto, sempre sendo sem prejuízo, que estou perfeitamente de acordo com a conclusão do ponto 5 no, sobre essa matéria, não? Acho que talvez se encontrar, e acompanho um pouco aqui as preocupações expressas tanto pelo doutor, pelo deputado Pureza, como pelo deputado Manuel Machado, porque talvez fosse preferível encontrarmos aqui uma redação diferente, até do artigo 4º, ou até fundi-los, se fosse possível, porque seria mais consentâneo com a realidade, até com a preservação do próprio interesse do deputado. E nessa perspectiva, e até no sentido daquilo que tem, apesar de obviamente não estar em vigor nessa legislação, não é isso, nós estamos a fazer um caminho ainda nessa matéria, e portanto, não, com certeza que não quero aplicá-la aos casos concretos, a este caso, porque ainda não está em vigor, mas todo o caminho que estamos a fazer também no processo da própria Comissão de Transparência nos aconselha aqui a alguma leitura mais atenta, para lhe chamar não restritiva ou não, uma leitura mais atenta destes normativos, percebendo até a sensibilidade que estas matérias têm. Por isso, se fosse possível encontrarmos aqui uma solução que fosse no sentido de proteger, portanto, a posição até do próprio deputado, mas não deixando aqui de colocar que seria importante, à início, aparecer logo uma declaração do envolvimento e dessa responsabilidade, e de que, concluindo, obviamente, porque não teria esse interesse, protegeria mais o deputado e ia mais ao encontro das preocupações que se pretende acautelar, que, no fundo, são preocupações de transparência perante a opinião pública. E era nesse sentido que também me colocava, portanto, na tentativa de fazermos um esforço de encontrar uma solução, a redação que pudesse... Sim, mas... Não, não estou a pedir que se conclua ao contrário, de maneira nenhuma.